queria fazer uma pergunta aqui pro Caio.
Opa,
Caio,
responda essa pergunta.
é o seguinte, você sabe que o mundo tá passando por uma crise muito complicada aí. Queria saber da sua. Qual é a sua opinião sobre os testes em animais?
Olha, eu acho que teste em animal é uma coisa que tem que acontecer, né? Então, como você tem que testar algum animal, você testa nos animais que são mais filhos da puta. Tipo mosquito, pô. Aquele mosquito que fica te picando de
Como é que tu vai
tarde.
testar alguma coisa de mosquito, doido?
Ah, não
Você dá
sei.
injeção no
É
mosquito, mano.
microscópico, né? Aquelas baratas nojentas, sabe?
Se tu quiser testar uma doença de medula óssea, no mosquito não tem medula óssea.
Então,
Tem que
é
testar no
exatamente.
cavalo.
Tem que fazer o teste.
Tem que testar no cavalo.
Tem que colocar os ossos no mosquito pro mosquito
Ah,
virar.
projeto Arma X,
Eu acho que não, acho que o pior do que o mosquito, velho, é. Que animal é pior do que o mosquito, Alexandre?
Mosquito é um animal, velho?
É, ele é um bicho.
Inseto. Ele é um bicho. É um
Um
bicho.
bicho. Ah, bicho conta como animal agora
Um
também?
bicho.
Qualquer bicho é um
Vamos
animal.
contar.
Qualquer
Um
bicho. Então, tá. Véi, barata eu acho que
bicho.
é a escória do universo,
Não, eu
velho.
tô falando de irritante.
De irritante?
É, barata ela fica lá.
É
Dá uma
mosquito,
não,
né,
ela não fica lá
aquele
não,
mosquito
porque se ela
pequenininho.
subir no teto, ela cai bem em cima da tua cama.
Aquele
Nunca
mosquito.
caiu
na minha cama.
Aquele mosquito pequenininho, aquele redondinho que vai no teu olho?
Caraca,
Bem,
velho, o dedo do nariz,
é
hein?
dentro do
Já
nariz.
engoli,
Nossa,
já
é dentro do
demais,
nariz.
demais, velho.
Caraca, não, tu tem que. Primeiro, tu tem que ser um filho da puta de otário pra querer voar no nariz de alguém. Segundo, que tu tem que ter uma mira muito boa, velho.
Eu
É
já
igual
engoli,
aquele que
já
vai
engoli.
na tua orelha, aí ele vai lá dentro. Aí na hora que tu coloca o dedo assim, ó, achando que vai se proteger pro instinto, aí ele fica preso lá dentro.
Caraca, isso
ah,
não
pô, você
acontece.
Meu Deus, velho! Ô, tu tá bem, Matheus?
Entrou na tua
Isso
orelha, velho.
Aconteceu com vocês, velho.
Dentro
Não,
da tua
só
orelha,
no meu
velho.
nariz,
O bicho
velho.
entrou
E
assim.
se ele morrer lá, velho?
O bicho voou na minha orelha.
Não, tipo, você fala na orelha, tipo, lá de fora,
Não,
né?
ele voou aqui, ó. Nesse buraquinho aqui
Ah,
que
mas
é
ele entrou dentro da
ouvido,
tua
sabe?
cabeça, bicho, velho.
Aí eu fui fazer assim, ó. Achando
Ô,
que eu ia conseguir me
mosquito picou
proteger.
teu cérebro, velho.
Aí. Sei
O
lá,
cérebro não
acho.
coça de vez em quando, não, velho.
Acho que é por isso que eu sou rápido, assim, que eu consigo me mover muito rápido, sabe?
Ah,
Misturou o
tá bom.
DNA de vocês
Era
dois,
um
né?
mosquito mutante, né?
Então vai.
Já viu o Homem Mosquito, velho?
Ah, um
Nas
quê?
antigueiras desse filme, Homem Mosquito?
Homem Mosquito? Não.
Homem Mosca,
Já!
Homem
Esse filme é
Mosca.
bom,
Ô,
velho!
mosca!
Esse filme é
Não,
bom!
essa.
Esse
Não, pera,
filme é
tem
bom!
dois. Tem o filme do Libélula, que é onde
Não, é o
começa.
da mosca.
E
Não, da
tem
mosca.
o
É o trash,
que é
filme
um
trash.
trashzão
É.
Eita, moleque,
Esse filme
esse aí
que
é. Esse
é.
filme é trash, é bom pra caramba, nojento.
É, eu sou a mosca que pousou na sua sopa.
Não, eu sou o Frederico Talles.
Ah, qual é o sentido aqui? É horário,
Ué,
anti-horário?
Sempre.
É porque eu era lá, né? O Matheus trocou de lugar comigo.
Eu sou o Frederico Talles.
Eu sou o Matheus desse.
Eu sou o Caio César.
Eu sou o Shrek.
E esse daqui é o Dojo Podcast de número 10. Pois é, e o tema de hoje são jogos que deram cagaço na gente desde que a gente nasceu até os dias atuais. Porque a gente prometeu que outubro é o mês dos podcasts de Halloween no Contos Acabados. Fizemos dois podcasts de Halloween, que foi o Sudencast número 1, Assassinos em Série desse nosso Brasil.
Número 1 ele não foi.
Ou Sudencast número 8. E o Sudencast número 9, que é o Creep Stories, onde a gente contou histórias de terror que assustam as criancinhas. E o terceiro podcast de Halloween do Contos Acabados vai ser esse daqui, Dojo Podcast número 10, jogos que deram cagaço em todos nós.
Em todos nós.
Então vamos lá, Matheus, sinopse de jogos, o que são, de onde eles vieram, pra onde eles vão. Jogos que deram cagaço em nós.
Tá pegando legal, meu
Eu acho que eu tô. Acho que eu fui muito frenético, mas.
Eu acho que foi um
foi
pouco
bom.
estranho isso. Eu acho que jogos que dão cagaço são aqueles jogos que,
Melam
por
as
etimologia,
calças, né?
dão cagaço, entendeu? Aquele jogo que faz você dar uma tremidinha disfarçada.
Mela tua calça, né?
Que mela tua calça, que faz você jogar de luz acesa, que faz você jogar sem fone de ouvido e outro tipo de. História aí de causas, né?
De causas, exatamente. Vamos começar logo aqui, eu quero. Porque como a gente já diz, o Contos Acabados é frenético, né? A gente tá sempre aí fazendo os negócios rápido, a gente faz tudo rápido. Rápido,
é assim, o novo usuário, né?
E aí, Alexandre, já começa falando aí qual o jogo que te deu mais cagaço na tua vida.
Do 100 aí que tu colocou na tua
vida. Do 100 da minha listinha aqui? Me deu mais cagaço?
O mais, que te deu mais cagaço.
Pô, mais cagaço?
Não, que te deu menos nessa lista aí, pra ir...
Pra ir sendo gradual?
Escalando, é.
Então vai, do menor para o pior.
Não, eu vou do primeiro.
Do primeiro, então. Pode ser.
Pode começar do primeiro, Alex.
Acho que o primeiro jogo que me deu cagaço foi Resident Evil mesmo.
Resident Evil 1 de PlayStation 1.
Não, 2.
Pelo 2 de PlayStation 1?
Eu comecei jogando pelo 2.
Resident Evil 1 de PlayStation 2.
Resident Evil 2 do PlayStation 1. Que
por que que te dava cagaço esse jogo?
Porque eu era pequeno, né? Eu tinha o quê? 8 anos? Eu comentei desse podcast.
Ah, então quer dizer que se você jogasse hoje, você não...
Não, vou ter menos cagaço porque eu já zerei. E quando você zera o jogo, você tem menos cagaço dele, mas... Ainda assim eu ia ter meus cagaços. E eu era pequeno e que eu não sabia atirar. E eu, quando aprendi a atirar, ainda não ajudava muita coisa. Então era um jogo que me dava muito cagaço. Porque é um jogo que... Ele te dá muita... Tem muita pressão. Você ouve um barulho e você não sabe de onde é que vem. É, e aquela câmera que vem meio estática, que vai mudando de acordo com o que
câmera
você passa pela fase.
Câmera escrota, velho. Acho que até o 3, essa câmera, ela me dá ódio.
Não, eu... Na verdade, eu amo essa câmera. Ela, tipo, ela pode atrapalhar um pouco na jogabilidade, mas...
Porque ela dá aquela... Ela atrapalha, mas ela atrapalha pelo mesmo, entendeu?
Mas o que
porque tu
leva,
não consegue
leva...
enxergar, aí tu fica chorando, velho.
Mas isso leva a gente pra uma questão interessante. O Alexandre, ele já começou falando que o primeiro jogo que deu medo nele, cagaço, foi o Resident Evil 2 de PlayStation 1.
A questão é a partir de que idade as crianças aprendem a atirar hoje em dia, né?
Mas olha só, a questão interessante que eu quero levantar é que esse jogo, principalmente o de PlayStation 1, ele é da era 32-bits dos videogames. E não tem gráficos lá muito bons, a gente não é nada realista, os personagens andam igual bonecos e ainda assim dava medo. Leva a gente pra uma questão, o que é que dá medo na gente? O que deixa a gente naquele clima de suspense, caraca, eu tenho que sair daqui, eu tô com medo, sabe me dizer, vocês sabem me dizer?
Ah, eu acho que tem uma lista de coisas que o jogo tem que ter, né, velho?
Tem uma lista enorme.
O que traz a gente pra uma questão interessantíssima. Porque a gente lembra muito de Resident Evil e desses jogos de terror e de filme de terror como peças que não tem trilha sonora. Só que mesmo que ele não tenha muita trilha sonora, ele tem muito efeito sonoro. É muito bem trabalhado o efeito sonoro.
Eu acho que é os dois. Eu acho que a trilha sonora ela
não,
existe,
é porque...
mas
ela não
é uma música.
É,
né?
Não é uma trilha sonora porque... O terror, ele exige silêncio, ele exige que você esteja naquele clima.
Não, nem sempre. Tem aquele negócio de você incluir uma trilha que seja, sei lá, você
sim,
pega...
Sim, mas vamos pegar Resident Evil e vamos pegar Castlevania Symphony of the Night. Castlevania Symphony of the Night não para, é música o tempo inteiro. Agora Resident Evil, você tem a musiquinha lá na parte de salvar o jogo, você tem a musiquinha ali e aqui, só que a maior parte do tempo do jogo é efeito de chuva, é efeito de vento batendo na janela.
É
não, mais ou menos.
De zumbi gemendo, de zumbi gemendo, de passo de você andando na missão. É isso que eu acho que ambientaliza todo o jogo pra que você se sinta só na casa. Entendeu?
Não, mais ou menos. Tipo assim, ele tem músicas, mas as músicas elas são misturadas junto com o clima de ambientação do jogo, sabe?
Mas a música ela não tá sempre presente. Tem hora que... Não, tem hora que você tá jogando...
Falando de Resident Evil, tem bastante música, apesar de não ser, tipo, notas tão claras, né? Aquele som...
É, ela fica oculta, ela fica ali por trás e na verdade são aquelas notas bem longas, tipo...
Aqueles teclados com aqueles strings, aqueles
órgãos,
sons,
aqueles órgãos assim, e não sei... Mas eu acho que o som e a música contribuem muito pro clima de terror de um jogo. Principalmente o efeito sonoro, o som, né?
É, mas eu falo assim, mais de Resident Evil, porque Resident Evil tem muita música, saca? Apesar da gente não perceber.
Sim, eu sei.
Eu baixei a discografia dos Resident Evil porque eu sou muito fã da série e mesmo assim eu gosto de ouvir esses sons estranhos. E só Resident Evil 2 tem 32 músicas.
Sim, mas o que eu quero dizer é que o ponto que eu queria chegar... É que é um jogo que ele não tem gráfico, ele não é realista, ele não é gráfico, não tem gráfico longe de ser muito bom, é 16 bits, e a gente ainda sentia medo daquilo.
É mais do que...
Eu acho que isso contribui muito pra ambientação.
O que causa mais medo não é o realismo, não é o
é a ambientação,
o gráfico,
né?
É a ambientação, entendeu?
E outra coisa, falando de Resident Evil, não só a ambientação, mas a limitação dos controles. Eles fizeram um controle limitado de propósito pra você se sentir incapacitado.
Eu acho que até um certo ponto.
Talvez Resident Evil.
Resident Evil, tô falando de Resident Evil.
Não, mas eu acho que
não, eu acho que até um certo ponto
jogo...
no Resident Evil.
Sabe por quê? Resident Evil 1, 2 até o 3 ali, antes de ir pra onda do 4, os personagens pra você virar, você tinha que rotacionar ele e depois virar.
É verdade,
você não podia ir.
Não, eu acho que é o seguinte...
E o ambiente era muito fechado,
o
entendeu?
Primeiro, ele, eu acho que ele não foi tão pensado assim, que eu acho que era mais uma limitação da época, que acabou gerando esse estilo, tipo, de você fazer com que o controle seja limitado pra poder dar mais medo
não,
no personagem.
Não, eu acho que nessa época eles poderiam ter feito um controle aberto,
não,
poderiam ter feito um sandbox.
96, velho?
96, Mario 64 tava aí.
Ah, mas você quer comprar Nintendo com Capcom?
Não, mas o Resident Evil saiu pra 64 também, Resident Evil 2. E ainda seguiram a mesma linha.
Não, justamente, eu acho que no primeiro.
Resident Evil 1 eles tinham a liberdade. Tinha outros jogos de PlayStation, Drive é sandbox, um monte de jogo aí que você controla.
96
a câmera.
Era um dos primeiros jogos ainda, era perto.
Dava pra você fazer.
Isso
não é limitação. Isso não é limitação técnica.
Eu acho o seguinte: o primeiro ele foi feito em relação à limitação técnica. A partir do primeiro, depois do primeiro, eles já poderiam ter mudado, mas eles continuaram com a mesma pegada de jogo, com a mesma jogabilidade. Aí sim, de propósito pra poder gerar mais terror ao jogo. Mas o primeiro eu acho que era a limitação.
Eu acho que eles já pensaram nisso.
Talvez não a câmera do jeito que ela é. Talvez isso tenha sido ideia. Agora, a limitação de controle eu acho que foi de propósito só a partir do 2 pra frente.
O PlayStation 1 evitava. Tem vários exemplos de jogos do início da geração do PlayStation 1. Jogo de corrida, jogo de aventura, que você controlava a câmera e
mas
era
nesse
livre.
Esquema de você andar por um ambiente 3D, com esse tipo
o
de...
O ambiente do Resident Evil nem era 3D.
Era o começo de uma ambientação 3D, mesmo que...
Pois pra você ver, o jogo ele era otimizado,
era
dava pra você fazer isso. Tranquilamente.
Mas ó, falando de jogo, você falou de duas questões que são muito, realmente muito importantes, que é os caras fazerem um jogo que tem uma jogabilidade um pouco estranha e a ambientação de som. E isso, segundo jogo que eu quero falar, ele dá de 10 a 0 até em Resident Evil.
E eu acho que o som é importante porque o terror ele tem esse negócio de fazer a pessoa que tá vendo se sentir no lugar do personagem.
Exatamente.
Porque o personagem... e fazer a pessoa se sentir no lugar do personagem, um personagem que ele tá correndo perigo, né?
Exato.
E a música é um dos principais fatores responsáveis por isso.
Então, mesmo que você seja um personagem e você tá ali na sua sala, você sabe que se você morrer você pode voltar e aparecer ali, você não quer correr aquele risco porque não é só o personagem que tá correndo risco, é você, entendeu?
Esses jogos conseguem te dar a sensação de que você não pode morrer.
Eu acho que você se sente imerso naquele ambiente, como se realmente... Justamente pela ambientação e pela música e por esses fatores, por esses característicos, a gente se sente imerso nesse ambiente, né? A gente parece que a gente tá lá. E o jogo de terror trabalha muito isso, né?
Até alguma coisa que acontece muito comigo. Eu vou jogar um jogo, eu vejo que é de terror. Não, só um jogo, qualquer coisa, só levantar na cadeira aqui.
Mas
pronto.
Não é, tá
mas
louco.
Mas não é nada disso.
Exatamente, o que me lembra do exemplo que eu ia dar, que é o Silent Hill, né?
Silent Hill dá 10-0, eu ia falar isso daqui a pouco.
Então, porque justamente, no Silent Hill, os caras fizeram o seguinte, eles vestiram algumas botas e foram em alguns prédios abandonados e levaram correntes. Então eles ficavam nesse prédio e ficavam batendo nas estruturas do prédio, metal com metal, pra poder gerar esse som. E eles gravavam esses sons e editavam pra colocar no jogo.
Caralho, tipo, dá real
doido.
Mesmo.
Aham, né? Quando você escuta o jogo, você tá andando e ouve aquele barulho de corrente andando no chão, barulho de ferro.
É tudo som mesmo, pesado. Gravado.
Né? Caralho, meu Deus!
Não, mas é aí que tem uma diferença enorme entre Resident Evil e Silent Hill. Porque Resident Evil é um jogo survival horror, né? Ele é de terror e tal, sobrevivência. Em que geralmente é um thriller, né? Você tá sendo perseguido por alguma coisa, você tem que sair daquele lugar. E os seus medos naquele jogo são os monstros que você pode matar. Agora Silent Hill não. Silent Hill é uma coisa muito mais psicológica, você não pode se livrar.
Ele tem muito mais mistério, né?
Você sai de um lugar que ele é macabro e vai pra cidade. Só que você não tá mais seguro na cidade, porque de repente a cidade, ela toca aquele alarme e vem um monte de monstro pra cima de você. Então você nunca tá seguro em Silent Hill.
Mas você tem os climax que funcionam muito bem no Silent Hill, né?
Tem.
Porque, tipo, você tá na cidade, aí tá de boa. Aí você vai, tem alguns vários monstrozinhos pequeninos que você pode acertar eles com barra de ferro, com algumas armas mais fracas. Sendo que a bala é limitada. também tem esse.
O Silent Hill 1 de PlayStation 1.
É isso, Silent Hill 1. Só que assim, tem esse esquema de quando você consegue resolver o puzzle, quando você acha que tá tudo bem, é a hora que você tem que mudar de um cenário pro outro. É, que é quando você sai e toca o sino, igual o Fred falou.
E é muito legal, porque uma das coisas que faz muito diminuir o medo da pessoa, ela se familiarizar com aquilo. Tipo, ela começa a jogar aqui, tipo, vê um cachorro super escroto, ela vai ficar com medo. E depois de um tempo, a pessoa se acostuma. Eu vou aqui, eu tenho que matar cachorro, é isso que eu tenho que fazer. Mas aí a pessoa se acostuma com isso e não sente mais medo, sabe? Mas aí quando a situação muda completamente, a pessoa volta a sentir medo.
É, justamente, porque você tá no cenário, você acabou de entrar no cenário. Aí o bicho pegou, tem monstro pra tudo quanto é que é lado, você tá de cagaço. Aí você passou do cenário, você tá de boa. Só que você tem que ir pro outro cenário, você não vai ficar lá eternamente. E até você chegar no outro cenário, você já tá todo borrado de novo, saca? Ele tem muito esses pequenos climax que acontecem dentro da história.
É, e eu vou falar que essas coisas...
Você se acostumar muito, né?
É, eu vou falar que essas coisas de Silent Hill, elas funcionam muito melhor pra quem tá jogando a primeira vez. Uhum. Porque é aquela coisa... Você não sabe da história, você não sabe onde você tá, você não sabe o que aconteceu com você, nem com sua filha ou filho. E você tá perdido, entendeu? E direto acontece merda e você, caraca, por que que isso tá acontecendo?
É, porque... é bizarro as coisas.
E é tudo
doentio.
Muito bizarro, ele é doente.
Não, e eu travei muito também, né, jogando, por causa que ele é um jogo... Eu acho que tipo, tem essas definições, saca, de jogos de terror. Que ele é escuro, primeiramente, os cenários são escuros, você não vê tudo que tá acontecendo, você não vê
e
muito
aí
longe.
Sim, isso é por uma limitação técnica do PlayStation 1. É, como o PlayStation 1 ele era 16 bits, ele ainda tava entrando no 32. Mundo do 3D. É 32, isso. 32 bits, eles estavam entrando no mundo do 3D. Eles ainda não tinham capacidade para renderizar tudo que tava na tela em tempo real. Eles tinham que ir renderizando aos poucos, né? O que você vai andando pra frente e aquele prédio que você não via, quando você já chegando perto, ele vai aparecendo. Ou seja, vai sendo renderizado aos poucos. Só que eles achavam isso muito feio. Tinha muito jogo de PlayStation nessa época que você ia andando, jogo de corrida, e as coisas iam aparecendo. E aí eles pensaram...
Até hoje tem jogo assim.
Até hoje. E aí eles pensaram, o que a gente pode fazer pra resolver isso? Já que a gente tá num jogo de terror, de survival horror e tal, psicológico, vamos pôr um fog, vamos pôr uma neblina, e por trás dessa neblina as coisas vão sendo renderizadas. E acabou que eles criaram um clima, aproveitando da limitação técnica do videogame. Ou seja, foram muito criativos,
foi muito conveniente também, né? Porque assim, o jogo se passava em montanhas que existem de verdade, assim, em algumas cidades.
A necessidade é a mãe da criatividade.
É. Então, esse jogo se passava em algumas cidades distintas que realmente em várias partes do ano, nos Estados Unidos, lá fica noivando, saca? Então, foi um conveniente que foi muito. Foi algo. Foi uma limitação que foi muito conveniente, assim.
Isso, eles usaram a limitação como fonte de criatividade.
E nesse caso também, tipo, no primeiro foi uma limitação que acabou sendo conveniente.
Exato.
E daí pra
nesse
frente
caso,
eles reutilizaram essa técnica.
Inclusive,
um
eles
estilo.
Não têm medo de falar isso, eles falam sempre, né? Uhum. O que é legal. Mas isso me leva ao Silent Hill Shattered Memories, que eu acho que ele funciona muito melhor nesse quesito do que o de PlayStation 1. Porque o de PlayStation 1, muito embora ele ainda tenha essa diferença em relação a Resident Evil, você ainda tinha uma arma, você era um cara que era um cara normal, mas você tinha uma arma, atirava em todo mundo, enfrentava monstro. Eles fizeram um remake há pouco tempo atrás do Silent Hill 1, chama Silent Hill Shattered Memories, saiu pra PlayStation 2, PSP e Wii.
É o da casa, né? Do psicólogo.
É, isso mesmo. E esse jogo, você é um cara realmente indefeso. Tu não tem arma.
Tu tem uma lanterna.
Tu
né?
tem uma lanterna e um celular, exatamente. E aí, meu filho, tu tá ferrado. Tu tem que fugir dos bichos quando aparece. Tu não pode enfrentar ninguém. Tu
cara,
não mata ninguém.
Eu acho que a
você se sente
de impotência.
De impotência.
É o que dá mais terror. É sério.
Exato.
Se eu ficasse impotente, eu ia ficar triste pra caramba. Eu ia ficar aterrorizado, velho.
Você tem que correr. Corre, corre. Run your fools. É desse
jeito. Mas tipo, imagina. Tu tá andando na rua. Leva isso pro mundo real, sabe? Tu tá andando na rua. E aí, tu...
À noite,
tu
sem
tá no
ninguém.
Meio de uma guerra de... Tu tá passando num lugar que tem uma guerra de gangues, entendeu? E aí vem dois moleques folgados pra cima de você, saca? Pra te esfaquear e levar teu dinheiro. Se você tá no Resident Evil, você tem uma pistola com duas balas, sabe?
É uma pra cada.
Você dá um tiro em cada. Mas se você tá com um celular e uma lanterna, o que que tu faz, sabe?
Tu corre. Ou você entrega o celular e a lanterna,
pois é.
Ou você corre.
E aí você não sobrevive mais, né? Depois daquilo que você sabe que vão vir outros.
É, correr é uma coisa que eu acho que sempre legal em jogos de terror, né? Que tem. Que, acho que é um dos princípios também. Você ter que correr de alguma coisa ou alguma coisa está atrás de você.
Fugir,
fugir. Fugir, né? Justamente. É. Porque no Resident Evil 2, você tem o Sr. X, Mr. X, que é como se fosse o protótipo do Nemesis do 3, assim.
Ele é um tirante. Né?
Ele é um tirante. O cara sai correndo atrás de tudo e tem que sair correndo dele, saca? Isso acontece no CD2, no caso. Pra quem se não só jogou o primeiro CD, não vai conhecer esse cara. Só que já no Resident Evil 3, a gente tem o Nemesis, né?
Cara, o Nemesis foi... o responsável de uma das piores experiências da minha infância.
Já caguei, já veio. E eu caguei. Caguei de medo já, velho.
Cara, a primeira vez que eu fui jogar Resident Evil 3, o meu primo já tava jogando. E aí ele me deu o controle na hora que você tá numa mansão, sabe? Tá tipo numa mansão, e aí você vai andando nos quartos e o Nemesis tá lá fora e ele vai batendo assim nas janelas, e vai batendo nas portas, sabe? E aí tem uma hora que você desce pro lobby de novo, e aí você pensa, ah, tá tudo
tá
bem
boa.
Agora. Aí o filho da puta entra assim, ele
pela
quebra
janela?
A janela.
Cara, eu ia falar disso também.
Cara, eu tremia mais que o controle. Sério, eu joguei o controle no chão e fiquei tremendo. O meu sério, tipo, tava eu e meu primo, sabe? A mão dele não tava. E tava tudo apagado, tá? A gente começou a jogar cedo, aí foi escurecendo, escurecendo. E... quem lembra de ligar a luz, né? E aí, moleque, até hoje eu lembro disso.
Véi, nessa parte, eu tenho duas histórias mais legais também, tá acontecendo comigo.
E o massa é que, em vez de você largar o controle e sair correndo pra sala, você pega o personagem e tenta fugir, né?
É. Não, primeiro você pausa o jogo. Bicho, o caralho acontece, tu pausa o jogo, você fica... Aí você coloca, você solta o controle de uma mão, coloca a mão encostada em alguma coisa e você começa a respirar forte. E lá, só vai estar escrito pause e o cara lá parado e você também. Caralho, fudeu. Até que na hora que você para de respirar um pouco, assim, você respira mais controladamente, solta o pause do jogo.
Se prepara, e né? Você recarrega a barra de mana.
Aí você se prepara e sai correndo.
Não tive as manas, não. Ele pegou o controle que eu tinha jogado no tapete.
Caraca. Assim. Não, comigo foi o seguinte. Eu desci essa escada e o pior que é o seguinte. Você primeiro chega nessa sala em que tem que subir a escada pra chegar no segundo andar da mansão.
Uhum.
Aí você passa por essa parte, tem alguns zumbis. Você mata esses zumbis, lá em cima tem uns zumbis
gordão.
Tem uns bichos de boa. Só que assim, você passou dessa parte já. Aí você vai lá em cima, resolve uma tretinha que demora tipo 10 minutos. Aí você volta e vai passar pelo mesmo lugar, que é um lugar que você nem imagina que vai ter inimigo nenhum, porque você já passou.
Tá batendo lá fora.
Não, não tá não. Não tem nada.
Tá, sim.
Não, nessa parte
e
não
você...
tem som nenhum.
Não, tipo, enquanto você tá subindo e resolvendo as coisas, ele fica batendo.
É.
Você espera que ele entre em outro lugar, você não espera que ele entre no lugar que você já
não,
passou.
Não, é tipo assim, você sobe a escada e lá em cima você ouve algum som, você ouve um zumbis, mas quando você vai voltar, tá sussa. Você não ouve nada. Aí você desce a escada. Aí nessa escada tem uma janela em cima. Uma janela pequenininha, nem dá nada. Quando você passa pela janela, ele pula do nada.
Ele pula, bem na hora.
Aí começa... Aí tu, caralho! Véi, nessa hora, eu tava jogando, eu levei um susto que eu pulei um pouco pra trás. Na cadeira. Quando eu pulei pra trás, a perna de trás da cadeira virou pra dentro e quebrou. Eu caí pra trás e joguei. Veio o videogame junto com o cabo, junto com as coisas, tudo pro chão, véi.
Caralho.
Eu levei um susto muito cabuloso nessa hora, véi. Aí tudo caiu no chão assim, aí desligou a televisão, pro videogame desligou, tudo, eu caí no chão e fiquei, da porra!
Aí já sai correndo de casa também.
É, né, velho? Oh, meu Deus! Mas aí eu liguei meu Play 1, tava tudo certo, então tava tranquilo.
Isso lembrou um jogo que ele é bem, na verdade, ele é bem cult hoje em dia, né? Na época ele era meio cult também, porque quase ninguém jogou, que é o Eternal Darkness de GameCube. Eternal Darkness é um jogo muito bom, recomendo pra todo mundo. Vou explicar aqui, pra quem não sabe, como é que ele funcionava. Ele é um jogo de terror psicológico. Então ele não tem essas tretinhas aí de... Ah,
não é essa bobaginha aqui, não.
Monstrinho atrás de você, thriller, não. Você entra numa mansão que ela é mal assombrada e você tem um nível de... O seu personagem, ele tem uma barra que mede o seu nível de insanidade. E aí, por algum motivo, nessa casa, esse nível de insanidade vai subindo. Quando a barra enche, começa a acontecer coisa no jogo. Por exemplo, você tá controlando uma mulher, você entra num banheiro lá dessa casa, e aí nesse banheiro tem um espelho e a sua barra de insanidade tá no máximo. Cara, aí você fica se olhando no espelho, de repente o seu reflexo puxa uma arma do bolso e atira na própria cabeça e tu morre. Então você não pode deixar que essas coisas aconteçam. Você tem que controlar o seu nível de insanidade. Outro exemplo.
E quando a insanidade está no máximo, você meio que, o personagem para de obedecer direito, saca? Ele começa a correr, na hora que você não manda pra ele correr, ele para de correr do nada, ele começa a andar pra outro lugar. E tipo, o jogo realmente faz com que você ache que você que é o insano, entendeu?
É, mais ou menos. E aí uma coisa que é sinistra é que tem uma hora lá que você tá jogando e aparece bem assim. Você sai de uma sala pra outra, a sua barra tá cheia e aparece, deu erro no disco. Tire o disco e coloque de novo. Aí você, oxe, como assim? Acabei de comprar esse jogo, ele tá novinho. Aí dá tipo uns 3 segundos, 4 segundos, que é o tempo de tu ir lá no videogame. Aí volta, sacou? Caraca. Volta, tu tá em outro lugar e tu, caraca, velho, que bizarro. Então ele mexe com a tua cabeça, é um jogo muito criativo.
Rola isso, tu aparece em outro lugar, tipo, uma outra fase que você já passou, um outro lugar literalmente, saca? E seu personagem tá tipo sem a cabeça, tá? Alguma coisa bizarra acontecendo assim, saca?
Aí que rola? O problema é que esse jogo não vendeu muito bem, ele foi feito pela Silicon Knights. E aí essa empresa, ela tava aí até hoje, inclusive com uma campanha no Kickstarter de um sucessor espiritual desse jogo, que é o Shadow of the Eternals. Que o primeiro foi o Eternal Darkness. Aí estavam com a campanha do Shadow of the Eternals pra sair pra PC e Steam, pra Steam e Wii U, né? Só que os caras estavam querendo 1,5 milhão, sacou, pro jogo. Um jogo que ninguém conhece. 1,5 milhão pra um jogo que quem tá fazendo é o criador do Mega Man é uma coisa. Agora 1,5 milhão pra um jogo que ninguém conheceu na época do GameCube, aí é diferente.
É, porque, mas, tipo assim,
aí eles não conseguiram
ele era
um
jogo
o dinheiro.
Da Nintendo também, saca? A Nintendo publicou o jogo, ele era exclusivo de GameCube. Então o GameCube era um jogo que não vendia tanto e a galera, tipo, não procurou tanto assim esse jogo. Foi difícil.
Mas foi muito bom, eu tive na época e eu recomendo. Pra quem não conhece.
Eu acho que valeria muito a pena se rolasse esse novo lançar, porque se eles conseguiram fazer essa jogabilidade tão original no GameCube, no Wii U eles também conseguiram fazer uma coisa muito boa. Né?
Não, exatamente. Já tem uns trailers de jogabilidade desse jogo que eles lançaram na Steam. Ou que eles lançaram no Kickstarter quando tava com o projeto. E aí tá lá, tudo ali, a barra de insanidade, sacou? Aí você tá andando no corredor, esse corredor começa a girar, e você, caraca, o que que tá acontecendo? É uns negócios bem bizarros.
Amnésia.
É.
Tem esses lances aí. Aquele negócio de a sua barra começar a crescer quando você...
Quando tá no escuro,
quando
né?
Quando você tá no escuro, aí você tem só um pouquinho de gás, assim, na sua lamparina.
E você tem que ficar correndo atrás de... correndo atrás de
gás,
vela, de luz, né? De gás, exatamente.
Pesada,
Amnésia, inclusive, é um jogo que ele trouxe à tona de novo esse survival horror, né? Pros computadores, pros jogos. E junto com a Amnésia, na verdade, eu acho que um pouco antes de Amnésia, veio um jogo bizarramente feio, mas e que fez muito sucesso por causa das creepypastas. Slender.
Ele veio antes do Amnésia?
Eu acho que sim, ele
que
veio e por causa, e por causa de Creepypasta.
O Amnésia veio bem antes até.
Mas
Slender é novo.
A Creepypasta do Slender, ela só ficou famosa depois do jogo, né?
Não, tipo assim, não, existia a lenda, só que era uma lenda comum, sabe?
É uma lenda urbana, né?
Mas existia muito
pouco
tempo
gente
já.
Gente conhecia, sabe?
Não, tipo, popularizou muito mais depois do jogo, né?
O que era o Slenderman depois desse jogo.
Uhum. E por causa de Reddit e 9gag da vida, né?
É.
Popularizou. E o Slender é engraçado, porque ele não é nem completo. É um jogo que você tem que pegar...
muito simples. Né?
Mas ele consegue te dar susto, né?
E não é nem um pouco realista, né?
Ele conseguiu usar bem, né? As leis dos jogos de
terror. Elementos.
Ele usa muito bem aquele negócio da inserção, né? Porque primeiro que tem um negócio em primeira pessoa, né?
Caralho. Segundo, tu tá numa floresta escura e tem que conseguir 9 papéis.
E aí você tem, tipo, no máximo uma trilhazinha assim, que é iluminada pela lua, mas você já tem certeza que se você ficar na trilha, você se pode também.
Isso. E aí o legal é, e o medo que o Slender proporciona, ele não é na base do suspense, ou na base de monstros, ou qualquer outra coisa que a gente falou que tem Resident Evil ou Silent Hill. Ele é na base do susto.
Susto
tu
mesmo.
Tá olhando pra um lugar, você pisca e abre o olho, tá o Slender lá olhando pra você parado. Ele não tem nem animação.
Ele não faz nada,
exatamente.
Simples, né? Tipo, ele simplesmente teletransporta lá.
Isso. É quando ele tá longe, beleza, você vê e leva um susto. Esse caraca. Aí você vira, olha pro outro lugar, ele já tá mais perto e aí começa a chiar a tela.
Exatamente.
Aí se ele chega muito perto, você morre.
Então, porque começa a chiar e você não sabe o que é. Então você não viu ele ainda. Então, se chama. Se chia
aqui é mais alto, quer dizer que ele tá mais perto de você. Mas isso não quer dizer que você viu ele ainda. Então você vai correr pra um lugar que você acha que vai desviar dele, mas você dá de cara com ele, saca? Puta que pariu!
E o mais louco é que é um negócio tão simples, mas tão complexo, né? Porque você tem lá a bateria da sua lanterna, né?
Uhum, que você tem que economizar.
E você tem que economizar até chegar na oitava página.
Uhum.
Então outro... Sei lá, velho.
Não, e fora isso, que quando você corre, ele não continua apontando a lanterna pra frente, ele abaixa a lanterna. É. Isso é uma outra sacada que eu acho genial do Slender.
E aí
assim.
tu coloca a lanterna assim, aí tu vê que tem um caminho reto. Aí tu desliga a lanterna um pouco, saca?
É, pra você poder economizar ou pra correr.
É, exatamente. Aí, caralho, é foda.
Uhum. E que é legal, que é esse lance de você correr, saca? Você tem um bicho atrás de tu, o bicho tá pegando e você tem que fugir. Isso eu acho que é um dos primeiros jogos que eu acho que é o... E também é um dos mais importantes nesse estilo de jogo, que é o Clock Tower, né?
Eu ia falar de Clock Tower agora. Só que o Clock Tower que eu joguei muito mesmo foi o de Super Nintendo, Clock Tower 1. Muita gente conhece pelo de Play 1, né? Que é o Clock Tower 3.
Não, o de Play 1 é o 2.
O 2, o 3 é de Play 2. 3
é de Play 2.
E eu já conheci mais pelo de Super Nintendo e eu gosto muito daquele jogo.
Eu também. Que ele tem esse lance, que acontece? Você tá em determinados lugares do jogo, tipo assim, o jogo é meio que de exploração. É um point and click, saca? Você clica num lugar pra poder saber o que é aquilo.
Ele é um adventure. Ele é um adventure point and click.
É. E de Survival Horror.
No Super Nintendo.
Super Nintendo. É, a galera costuma falar que Resident Evil é o primeiro jogo de Survival Horror e tal.
Clock Tower está aí.
Mas Clock Tower aí, que era no Super Nintendo, e numa época parecida, perto também, tinha o Alone in the Dark de PC também, né?
É.
Que eu nunca joguei.
Não, o Clock Tower, ele só como é que ele funcionava. Também numa missão, e o jogo ele é todo plataforma 2D. Então, como ele é point and click, você tem uma personagem, aí você vai clicar com o controle do Super Nintendo, você... Segura a seta pra esquerda, aí você vai levando o pointer, até um local, aí você clica naquele local. Aí seu personagem vai andando. Aí quando você passa dessa tela, você tá lá de repente numa copa da cozinha, você passa dessa tela e você vai pra um outro lugar que tem uma escada. Aí você clica na escada e ele sobe. Então o jogo desenvolve bem lentamente, e isso é um dos aspectos que deixa você agoniado.
Aí você anda.
Você anda e tem como correr também quando alguma coisa tá acontecendo no jogo. Por exemplo, você entra num banheiro, aí você clica na cortina da banheira. Aí abrir cortina. Aí abre a cortina e sai um cara com um tesouro gigante. Ah, tá. E começa a correr atrás de tu. Meu irmão, tu tem que fugir. Você vai correndo, vai fugindo. Aí você, caraca, esse bicho. E a música muda.
A música muda.
Super Nintendo, negócio feão, sacou? E bonito ao mesmo tempo, porque eu acho que o jogo tem um gráfico bom. E aí você vai correndo, sacou? E tem que fugir desse cara, você foge dele. Aí você vai, e também tem outros aspectos, você vai na cozinha.
É, e detalhe que, tipo assim, ele é meio um personagem não físico, saca? Porque ele aparece, ele é igual filme de terror mesmo, ele aparece onde
der pra ele aparecer. Ele é o Jason.
É, ele é o Jason, saca? Tipo assim, ele tá atrás de tu, e tá andando num corredor. Aí você vai correndo no corredor pra esquerda. Aí você corre no corredor, e tem uma escada. Você sobe a escada e vai pra esquerda.
Ele
aparece do lado esquerdo, saca? De onde? Puta que pariu, velho!
Já que você veio,
você tem que descobrir.
Assim, que
é, transportou e apareceu no outro lugar, velho. Você tem que se virar pra...
E não só que esse jogo é, ele também tem uns esquemas de suspense. Tem hora que você entra na cozinha, isso do Super Nintendo que eu tô falando, e aí você acende a luz, aí beleza, fica iluminado, e aí você fica um tempo lá na cozinha e começa a descer sangue do espelho. Aí você, caraca, que sinistro, velho. Aí desce
tem
sangue.
Isso que, tipo assim, você mexe com um objeto, mas o objeto pode interagir de maneiras diferentes, saca? Se você for no banheiro e você mexe no espelho, aí ela pega, limpa o rosto e passa água no rosto e olha pro espelho. Aí se você mexe no espelho de novo, ela faz um comentário sobre o espelho.
Isso.
Mas se você apertar no espelho outra vez, aparece uma mão, que é a mesma mão que a sua, no espelho e te mata aí, enforcada, saca? Aí tu...
É muito bom. E vale falar também que esse jogo, o de Super Nintendo, tem tipo uns 15 finais diferentes.
É, então você
tem como você zerar o jogo em 3 minutos, mas tem como explorar tudo e zerar em 10 horas. É muito doido.
É, tipo, o primeiro final do jogo, é quase spoiler, mas não é spoiler. É o seguinte... Tu pega, começa o jogo e sai correndo pra esquerda.
Ah, você zero.
Aí o que acontece? Não, tipo assim, a história do jogo é, você entra na mansão, tá com a sua família. Você sai pra resolver alguma coisa simples, volta e todo mundo sumiu. Aí você começa a procurar a galera enquanto coisas bizarras vão acontecendo, saca? Aí você vai desenvolvendo a história.
É, você acha sua irmã morta dentro da banheira, você acha não sei quem é morto, não sei aonde.
É, dependendo do caminho, o caminho que você faz e a seleção de coisas que você faz, dependendo da ordem, muda o final, entendeu?
Eu achava que era tudo aleatório no jogo,
velho. Dá impressão de vez em quando, velho.
Mas você vai jogando e vai entendendo direitinho a história.
Aí se você começa o jogo, sai correndo pra esquerda, você vai... Tem uma hora que você vai entrar numa...
No celeiro.
No celeiro. Aí no celeiro tem um carro. Aí um pouco antes você consegue achar uma chave, saca? Aí aparece, você usa a chave no carro e fala, não, eu tenho que esperar minha família. Mas se tu ficar pedindo várias vezes pra poder usar o carro, ela entra dentro do carro e vai embora.
Aí tu zera.
Aí você zera o jogo. Todo mundo morre.
Tu vai embora, que é a coisa mais sensata a se fazer, é pedir ajuda, né? Vai lá na... Ao invés de você querer, opa, todo mundo sumiu, vou ver, deixa eu ir atrás do psicopata.
Mais ou menos, todo mundo morre se tu fizer isso.
Não, você não sabe se ela foi atrás da polícia,
não, mas
pedir
não,
ajuda.
Mas no jogo fala, todo mundo morreu e tu tá de boa.
É, é a coisa, é uma das coisas mais ilógicas dos thrillers, assim, tipo, é um lugar super remoto e vai um grupo de 5 pessoas.
E todo mundo fica lá, né, velho?
É o mesmo perfil, né? O descolado, a gostosa.
É por isso que eu gosto do Evil Dead, que o Evil Dead ele dá uma desculpa pra eles não saírem daquele lugar.
Desculpa, exatamente.
Eles tentam sair, é a primeira coisa que eles
fazem.
Eles
tentam.
Né?
Não. Eles, primeiro eles já resistem falando: não, você não vai sair daqui porque você tá drogada.
É, no remake.
No remake. Você tá drogada e você tem que se curar. Aí depois eles tentam sair e a ponte tá quebrada e tá passando córrego lá. Ih, merda. Aí que eles descobrem. E a ponte quebra e tal. E aí é engraçado.
É engraçado, mó doido. Pois é, aí esse é o Clock Tower 1. Então tem, tipo assim, ele fez fama por ser um jogo de terror e antigo, mas
e
assim,
é,
é um cartucho que eu nunca encontrei na minha vida. Primeiramente, eu só joguei em emulador.
Eu já encontrei esse cartucho.
Tu achou um cartucho?
Feira do Gama, já.
Feira do Gama?
Já...
Meu Deus, eu nunca achei um cartucho de nem de Chrono Trigger, nem de Clock Tower.
E Chrono Trigger quem tinha era o Jim, um colega meu.
Bota fé. Olha aí, enfim, isso prova que o jogo existe, que não era um jogo que foi feito só pra emulador. E eu ainda tenho esperança de comprar ele ainda, eu quero zerar ele no Super Nintendo.
Mas
apesar de...
Aí tem o 2 pra Play 1 e tem o 3 pra Play 2.
É, eu zerei, eu também zerei.
Mas é a mesma história?
Não,
não,
é outra história, é diferente.
É sequência.
Que o 3 também é um jogo que me deu cagaço, eu vou falar dele. Tipo assim, o 2 eu nunca joguei, ele é de Play 1, tem uma galera que conhece. O 3 também... Esses jogos são todos desconhecidos, é difícil.
Mas,
de você encontrar,
pera,
a galera que ama esses jogos.
Você salva o pessoal no primeiro.
Sim.
Mas é outro,
não,
esquema,
é
outra história.
Não, é uma continuação, não, que não é, de, é outra história, saca?
Não,
só envolve,
não,
o universo.
Não,
não, cara.
Você é burro.
É uma continuação, só que só... A única coisa que talvez faça, tenha ligação seja o universo, mas é outras pessoas, outras coisas.
Tá,
tipo assim, no 1, no 2 que eu não joguei, é, você tem também um personagem que anda com uma tesoura também, que vai atrás de você dentro da casa. Igual o 1, que é uma das coisas mais carismáticas, icônicas do 1, saca? Agora o 3...
É um anão. É um cara desse tamanhozinho assim, pequeno, com a tesoura maior que ele, que vai correndo. Tá!
Desse tamanhozinho assim, né? Qual o tamanho dele, Fred?
Bem pequenininho.
É pequenininho?
Bem, pequeno.
É que se for desse tamanho assim...
É, bem assim. Pequeno.
Dessa altura, né?
É dessa altura aí, ah, só.
Dessa altura aqui, ó.
Ah, vocês, tô vendo.
Vocês estão conseguindo imaginar
isso. Aí... Eu acho que quando as pessoas ouvem, elas conseguem imaginar.
Não, primeiro,
a gente gesticulando.
É, uhum. Primeiro porque já foi dito que ele é um anão, né? Então,
é, então eu falei, é um anão bem pequenininho assim.
A altura de um anão bem pequenininho assim.
As pessoas imaginam um hobbit ali, um anão?
Não, hobbit é hobbit, anão é anão.
É.
Os dois mesmo quatro, não. Ah, ok, enfim. Aí no 3 já não, no 3 você já tem outros caras que vão te perseguindo e tal, mas o... A coisa mais icônica do jogo, mais importante, continua, que é justamente isso. Tu é uma pessoa indefesa, no caso você também joga com uma garota, e tem uns bichos escroto que tá querendo te matar, e você tem que ficar correndo deles, saca? Aí no caso você tem 5 coisas, tipo assim, o jogo tem uma história que parece história de filme B, saca? Tem um ritual satânico, tem alguém querendo te matar e você tem que descobrir, enfim. Aí tem uma galera que te persegue. Aí no primeiro caso desse jogo, tu entra numa casa e você fica ouvindo um piano. Fica ouvindo um piano tocando uma música clássica, saca? E música clássica dá medo, não sei porquê. Mas aquela música clássica cheia de...
Música clássica é porque dá a impressão de que é coisa de fantasma.
É,
né?
Aquela música... Enfim. Aí rola que você vai pegando algumas peças, chaves, que você vai tentando descobrir o que aconteceu. E nisso você salva alguns espíritos que são presos dentro da casa e tal, com alguns itens e tal. Ele lembra um pouco Resident Evil, saca? Tem muito puzzle. Enfim. Aí você vai, você encontra um jornal e um portal que te leva ao passado. E nesse passado é que tá essa pessoa tocando piano. Aí você tem um recital de uma criança, saca? Que é, enfim, é a história do jogo. Aí você chega no lugar que você encontra essa criança, saca?
Esse é o 3.
É, no 3. Aí é a primeira missão do 3. Aí você vai atrás dessa criança e ela sai correndo dentro de uma casa. Ela desce um andar, ela vai e corre pro andar de cima. Você vai no andar de cima atrás dela, aí tipo assim, são 4 cômodos que se ligam, né? Aí você vai e volta. Quando você volta, ela sai correndo e aparece um cara. Esse cara tá com uma marreta, tipo, como se fosse um... A marreta, né? Aquele martelo que é, só que é meio quadrado, a ponta.
Isso.
Ele tá com a marreta e é uma criança. E ele dá uma marretada na cabeça da criança, que a criança, a cabeça dela bate na parede assim, ó. E escorre o sangue na parede. Eu olhei assim, tá porra, véi! Véi, é muito violento essa cena. É uma criança, véi! Aí esse bicho olha pra você e começa a correr atrás de tu, saca? Aí meio... Véi, tu se caga cabuloso, véi.
A cabeça da criança...
É, tô... Não, você bate nela, ela sai voando e a cabeça dela bate na parede, saca?
Mas o sangue só sai quando ela bate na parede?
Não, as duas coisas. Quando bate, tipo, machuca onde bate, mas quando ela bate na parede, é o sangue que voa na parede, entendeu?
Compreendi.
Aí, tipo assim, só que ela não morre nessa parte.
Não, okay. Imagina.
Não, não morre, velho. Ela...
E você assim... já tem aquela impressão, né? Imagina o que o cara fez com a criança. Imagina o que ele vai fazer com ela.
Exatamente. Aí, beleza. Aí ele vai te perseguindo até... Aí tu, meio que nessa hora, tu sai da casa e vai correndo até o onde tá tocando o piano, que é o recital. E toda hora o som desse piano tocando na tua cabeça o tempo todo, saca? No jogo. E vai só ficando mais alto o som. Aí, quando tu vai chegando lá... Que tu descobre qual é a história do jogo. Que nessa noite teve um... Tipo assim, a história do jogo é contada ao contrário nessa parte, saca? Você primeiro, você chega lá, ela tá tocando piano e ela tá de boa. Ela não tá mais doente nem nada. Aí depois você vai e descobre que isso foi antes dele ter matado ela. Que, no caso, ele acertou ela na casa. Só que aí volta e tá o espírito dela tocando piano ainda. Aí você tem que resolver o caso e tal. Vai explicando a história. Mas nessa parte aí que esse cara tenta te matar, que ele vai te perseguindo, nossa, é de dar cagaço pesado, velho.
Tem um jogo que esse sim é cult. E esse sim é desconhecido, que ele não é muito bom, vou confessar, mas ele tem uns elementos muito legais que exemplificam bem o que a gente tá falando aqui, que você acabou de falar sobre Clock Tower. Dementium, de DS. Muito... Você já jogaram? Dementium.
Ah, é um Dementium, ah, sim. Cara, eu não gosto muito dele, não.
Não, ele é muito bom, mas ele tem uns elementos massa. É. E sabe que um que é muito bom? Tem um puzzle no jogo que você vai coletando... Cada vez que você coleta uma coisa... Uma carta em partes determinadas do jogo, e tem uma hora que você tá, entra num quartinho de criança e tem um pianinho pequeno. E aí nesse pianinho você tem que tocar uma música. E aí você tem que ler essas cartas pra saber quais são as notas. Cada carta fala de uma coisa diferente. Aí você vai lá, como o DS é touch, aí você vai direto nas notinhas do piano e toca o piano, tal, muda. E acontece uma coisa bizarra. E ele tem muito desses elementos também, você só tem uma lanterna.
Não,
é
o
difícil
legal,
de você ter
o legal desse puzzle é que é o seguinte. Tipo assim, a gente conhece músicas, quando você vai tocar a cifra, por letras, né? Aí no caso a gente fala Mi, Sol, Lá, enquanto nos Estados Unidos eles falam
A, B, C, D, E,
saca? Aí nessa parte você tem que tocar quatro notas. As notas são Ré, Lá, Ré e Mi. Não, pera. Ré, Lá, Mi e Ré, que dá Dead.
Dead.
Uhum. É, exatamente.
Aí você escreve Dead com as notas aí, vai e você faz o puzzle.
É. Isso é, exatamente, isso é muito legal. O jogo por si só é muito bom, mas eu queria falar sobre esse puzzle que eu acho que já vale a experiência.
É legal a experiência, mas eu não compraria o original.
Não.
Eu acho que tem uma coisa muito legal que tem no Clock Tower, que é o fazerem o jogo e montarem o design contando com o medo da pessoa.
E
nisso, como o jogo era point click, né? Você acontecer aquelas coisas de você clicar uma vez, clicar de novo. E é por isso que tem um jogo que eu gosto muito, que chama The House.
Exato! Ah, eu amo esse jogo, velho.
Que é um jogo que de flash, né? Que você...
Uh-huh. Cara, ó, obrigação de todo mundo que depois que escutar esse post é ir no site e jogar esse jogo. Porque 15 minutinhos você já zerou esse
Mas
jogo.
Mas escutar o post é meio complicado.
O post,
né? Post ele esse... ilumina, né? Ele não emite nenhum som.
Você pode enxergar um post, mas... Qual o barulho que o poste faz?
What does the post say?
What does the post say?
Opa!
É, esse podcast. E jogar então, esse jogo porque
é
pequeno.
Pod? Não, ele falou esse poste ou esse pod?
Esse poste.
Eu falei poste?
Falou poste.
O mouse aí.
Esse postcast.
Mas então, eu não vou falar agora porque vou dar spoiler, né? Falar, mas já que vocês vão jogar aí, eu não vou...
É, joga
não,
e
você pode
joga.
Dizer como é o jogo, não...
Então, ele é um jogo point click, ele é de investigação, né? E o interessante do jogo é que eles contam com o fato de você estar com medo e com o fato de você querer investigar aquilo. E acaba que eles usam... Tem hora que você está perdido, e você começa a clicar rápido numa coisa, e você descobre que você... Realmente tinha que clicar rápido pra aquilo acontecer. E aquilo, inclusive, te dá um susto.
É, tipo assim, você tem seis objetos que você pode clicar, que você já descobriu, saca? Enquanto você navegava com o mouse. Aí, não necessariamente quando você clica no objeto ele vai ter uma ação. Ele pode ter uma ação depois que você clicou várias vezes. Ou talvez não seja a hora daquele objeto ter uma ação, saca? Então você tem que clicar em outro lugar pra depois voltar naquele objeto. E você quer saber qual é a da história do jogo.
O legal é que o level design do jogo é construído de modo que você faça isso.
É.
Porque falando, ouvindo o que o Alexandre tá falando, parece que é meio aleatório. Você vai lá e, ué, mas como é que eu vou saber que eu tenho que voltar e clicar de novo? Não, você sabe. O jogo ele é construído de forma que você consegue realmente seguir essa cronologia.
É, você, tipo, você tá num banheiro, aí você clica na janela. Aí a janela acontece alguma coisa e o vaso do banheiro começa a sangrar. Aí então você meio que entende que você vai ter que clicar lá no vaso do banheiro, saca? E o que acontece? Você vai clicar lá, então você olha, ali tá sangrando, véi.
Vai dar merda.
Vai dar merda. Véi, alguma coisa vai acontecer aqui. Meu Deus, esse clique não acontece nada. E tu, não, senhor.
Só piora, né?
É, só piora, velho.
É uma das coisas mais frequentes que acontecem no coisa de terror, né? Você ter que fazer a pessoa
gerar uma expectativa.
Baixar a guarda entre aspas e depois dar o susto.
É, nossa, isso no The House.
Isso acontece de várias formas.
É, no The House, lembrando que ele tem o 1 e o 2. O 1 é melhor que o 2, mas o 2 tem um susto específico que ele é muito. Que
vale
ganha
o jogo.
Que vale o jogo. Que, véi, todo mundo que tava jogando. Tipo assim, eu joguei esse jogo primeiro em Flash. Descobri ele aleatório na internet.
É o jogo que você joga e passa pros amigos.
É, que eu primeiro joguei. Tipo assim, eu tava vendo vídeo de Fatal Frame, que depois.
A gente tem que falar de Fatal Frame.
É, e eu acabei
de. É pecado não falar.
É, eu acabei descobrindo esse jogo, né? O The House. Aí depois que eu joguei, a gente fui dormir na casa de alguns amigos, todo mundo se juntou. Vamos jogar The House, todo mundo, véi.
Festa do pijama.
É. É engraçado que teve uma pessoa específica que ela falou, eu não levo susto e tal, e ela tava de boa o jogo inteiro,
era
saca?
Ranieri?
Hã?
Era o Ranieri?
Não, é o Tylon. Aí tava na casa do Caio. Aí teve nessa hora, nesse susto específico, que o bicho levou um susto, velho. Aí a gente olhou assim, toma, você falou que não ia levar susto também, seu safado?
Não, é igual o próprio Slender. O Slender, ele não é um jogo bom, mas é o tipo de jogo que você chega e fala, ô, vem aqui, joga esse jogo aí, eu quero ver você levando um susto. Esse jogo aqui tem que fazer, não, joga aí, põe um fone.
É, o mais importante do Slender é
você passar pros
meninos. Que você consegue, que ele cria isso, saca? Uhum. Ele faz você ter vontade de conseguir compartilhar ele, que é o que faz ele
pra você ver o povo levar susto e rir.
É, você tem que passar
esse sentimento. É cada susto engraçado, velho,
é bom demais, velho. Não é à toa que virou febre também, assim que saiu Slender,
vídeos
na internet da galera jogando Slender, né?
Isso. E saiu o Slender, a gente não chegou a comentar, mas saiu o Slender.
Saiu uma versão.
Qual o nome? Slender?
Responsabilidade, né?
É, que é bonzão também, eu curti.
Calma aí.
Isso é um efeito inverso, né? Antes de você jogava o jogo pra ter medo e tomar susto. E quando você joga com os amigos, você joga pra ver o susto
dela. E dá risada.
Né? Dá risada.
Então, saiu outro Slender que na Steam, o jogo parrudo já, com produtor e desenvolvedor e tal, que é o Slender The Arrival. Que ele tem uma história parecida, só que já tem uma mansão, tem a floresta, tem os ambientes diferentes.
Tudo bem, mas bem feito. Nunca jogou o Slender 2, entre aspas?
É o The Arrival.
Bonzão.
Não,
que pode, a gente joga.
Não sei quanto tá, mas ele é barato, ou então tem a locadora do Paulo Coelho também, né? Pra você comprar o jogo.
Locadora do Paulo Coelho?
É, o Pirate Bay. É porque o Pirate Bay, o Paulo Coelho é aquele cara que chegou e falou, não, eu apoio o Pirate Bay.
Foi, ele falou?
Ele falou isso.
Ah, pô, Paulo Coelho.
Uma época dessas tinha até a foto do Paulo Coelho lá na capa do Pirate Bay e aí eu apoio a causa e tal.
Que legal, nossa, acabou de ganhar um pouco mais de respeito. Aumentou o respeito, a barrinha de respeito, Paulo Coelho.
Temos que falar de Fatal Frame.
Pô, aí tem um problema, sabe qual é?
Tem um problema?
Tem um problema, eu falei direitinho, eu prestei atenção no R pra poder.
Esse episódio, ele pode ser o pior episódio de toda a história desse blog. Mas o Alexandre falou problema.
Malditos.
Qual o problema, Alexandre?
Então, eu não zerei nenhum Fatal Frame.
Nenhum?
Nenhum. Você já zerou
nenhum,
Fatal Frame?
Zerei um.
Zerou o Fatal
Frame? Zerei o 4.
Tu zerou
o
4?
Zerei o 4 de Wii. Foi o único.
Mas ele saiu pra...
Não, ele não saiu,
então,
pro
saiu
States,
no Japão.
Mas fizeram uma...
Patch.
Uma patch oficial, inclusive.
Uhum.
Fatal Frame 4 só saiu no Japão, exclusivo de Wii. E os fãs queriam tanto esse jogo pros Estados Unidos que eles traduziram pro inglês. Aí eles chegaram na desenvolvedora do jogo e falaram, olha, a gente traduziu. por favor, ajude a gente. Eles falaram, olha, a gente não vai lançar o jogo nos Estados Unidos porque a gente sabe que não vai vender. Então o máximo que a gente pode fazer é pegar esse teu patch e deixar e distribuir ele oficial no site. Aí o que, que rola? Você pode comprar o jogo japonês, porque o Wii não tem trava de região. Compra o jogo japonês original, põe no teu Wii e baixa o patch. Aí ele fica em inglês.
Ah, eu não sabia que o patch
isso era... de forma oficial, não é homebrew nem nada. Eles fizeram isso de forma oficial. Você pode pôr o patch, baixar, pôr no cartão, e aí o próprio jogo tem uma atualização que ele reconhece o patch no cartão e traduz ele em inglês. Pô, isso é muito massa, os fãs junto com os desenvolvedores.
É, o problema é comprar o jogo agora, né?
É, pois é, mas é, hoje é muito raro. Mas, cara, Fatal Frame é um. É terror e é japonês. É bizarro.
É muito japonês.
É muito bizarro.
É muito japonês. O que me lembra de uma coisa, uma curiosidade sobre Fatal Frame, é que eu acho que no Fatal Frame 2, que ele também saiu a PlayStation 2 na época, os caras fizeram uma americanizada no jogo, saca?
Ah, tanto de censura.
É, censuraram um monte de coisa. É uma coisa que eu não entendi muito bem porque.
Ele lembra muito o chamado, né?
É. Então, pois. No é verdade.
Lembra o chamado, verdade.
Que no, na versão americana do jogo, os caras diminuíram os olhos da personagem principal.
Ué?
Pra poder não ficar igual mangá, saca? Ah. Pra quê, velho? Ok, né? Fazer o quê?
É porque a americana deu tapas.
É, e tipo assim, o legal também de Fatal Frame é que ele é uma história que ela é baseada em lendas japonesas. E essas lendas, na verdade, elas não são lendas, elas são coisas que aconteceram, sabe?
Não, entre aspas, são mitologias japonesas, mistura histórias de lugares.
É, mas no caso, olha, ela foi baseada numa história verdadeira que cerca a mansão Hiruno no Japão. Há rumores de a mansão ser palco de várias mortes violentas de uma família japonesa, há vários associados, algumas décadas atrás.
Olha aí.
Então, tipo,
histórias. Não, mas envolve histórias, lendas, mitologias, tipo assim, eles misturam tudo.
A Invocação do Mal foi baseado numa história de fatos reais. O contato de quarto grau foi baseado em fatos reais.
Não, mas é o que acontece. Tipo assim, o fato dessa mansão Himuro, é que a galera morreu. Só que aí as lendas são baseadas em como as pessoas morreram, saca? Tipo assim, o fato é, as pessoas morreram naquela cidade e a galera que conhecia essas pessoas também morreram. Agora, como aconteceu? Aí a lenda que é criada. Ah, aconteceu porque foi o espírito do José Antônio das Trevas que matou eles.
O linguiceiro.
O linguiceiro, o Pedro Matador.
E ele tem aquele negócio, né? Onde num jogo você tem uma arma lá pra matar todo mundo e no outro você tem uma arma com duas
Fatal Frame, tu tem uma câmera.
Uma câmera.
Você tem uma lanterna, Fatal Frame é só uma câmera.
É, você tira foto, saca?
Caralho.
Tem que tirar foto dos fantasmas.
Acho que eu já vi esse jogo.
Esse o quê?
Esse então, filme.
Acho que eu já vi esse jogo.
É,
pois é, famosinho, assim, acho que ele fez um. Eu os primeiros fizeram sucesso.
Foi, eu vi um teaser, eu acho, dele, que era até um joguinho de flash mesmo, que você tinha um negócio no hotel, assim, aí você tinha um. Não era bem um hotel, era um corredor, e aí você ia entrando nos quartos, você tinha que tirar as fotos.
Talvez.
Porque com as fotos, o flash das fotos, você matava.
Uhum.
É.
Isso, exatamente.
É, porque assim, no caso do Fatal Frame, você tem uma câmera que é uma câmera especial, que é a The Camera Obscura. Uma coisa assim, saca?
The Camera Obscura.
É, Câmera Obscura o nome da câmera. E... É sério.
Não, essa câmera é uma câmera especial que capta... E tem até uma explicaçãozinha científica que fala que a câmera ela é capaz de captar as energias mais densas e mais que tem frequência mais baixa do que das pessoas da Terra, do plano material e tal. E é por isso que você vai... No 4, por exemplo, é uma repórter que vai pra mansão, essa mansão onde morreu uma galera, com essa câmera.
Resumindo,
e ela...
uma câmera Full HD, né?
É, 15 megapixels. É uma TechPix.
A TechPix do Japão.
É.
Eu acho que o diferente nesse jogo é que os fantasmas que aparecem nele, a fisionomia...
São bizonhos.
Ultrapassa os limites da feiura,
velho. E o controle é limitadíssimo, velho. É horrível o controle.
Ah, principalmente da câmera, ela fica balançando e aí tem aquele medidor, você tem que apertar na hora certa.
É, o bicho
e
tá
o personagem, e o bicho tá indo na sua direção e tu tem que tirar a foto e esperar a câmera chegar no ponto certo.
Exatamente, porque acontece, você não tem que só tirar a foto, você tem que atirar a foto do melhor ângulo possível, da melhor maneira possível, e quanto mais tempo você demora pra tirar a foto, mais life tira, entendeu?
É.
Então você tá mirando o cara tá vindo na sua direção, e você tá vindo uma barra encheia, e tu fala, véi, enche, e o cara tá vindo te matar, e tu, caralho, enche! Aí você tem aquele milésimo de segundo, que quanto mais tempo demorar e mais perto ele tiver, mais life tira, entendeu? Só que se você não tiver o timing certo, ele te bate, aí teu life desce, e tu, porra, e você tem que ficar balançando o controle pra gente soltar. No caso do Wii, é claro.
Caralho.
Mas é muito bom.
Fatal Frame, tá aí a recomendação. Tá aí a recomendação de Fatal Frame.
É.
Jogo de terror que me deu cagaço, cabuloso, Luigi Mansion.
Tá de luz, né?
Não, né? Mas vale a pena falar de Luigi Mansion, sabe por quê? Porque a gente tá em outubro e é Halloween, mas a gente também tá em 2013 e é ano do Luigi.
É verdade.
E Luigi Mansion é um jogo de terror do Luigi. Tipo, o jogo dá mais medo pro Luigi do que pra gente, o jogo faz a gente rir. Que é basicamente uma sátira dos jogos de terror. O Luigi, ele vai pra uma missão, que é uma mansão que é mal assombrada, no caso do GameCube, salvar o Mario, que foi raptado pelo Bowser e botado dentro de uma de um quadro, da mesma forma que o Han Solo foi posto naquele cimento lá.
É como se o Luigi, como se o Luigi fosse um filtro, né? Ele sente todo o medo e a carisma dele quebra tudo.
Exatamente, ele fica... Eu acho que vale a pena falar. E ele satiriza muito esses jogos de terror.
Satiriza tipo,
a questão de ter uma mansão, e aí dele, de ter um monte de lugar e ficar trocando de lugar. Isso é muito
doido. E a mansão do jogo, ela foi claramente baseada em Resident Evil 1. Que justamente que na época muito próxima tinha saído Resident Evil 1 Remake, então eles meio que...
Pô, o maior Resident Evil que já foi feito.
Cara, o Fred disse aí. E então...
Quero ver quem vai discordar de mim. Ninguém discorda não, velho.
Ninguém jogou?
Todo mundo jogou.
Brincando. Não, eu também joguei, zerei há um mês atrás. É magnífico o jogo.
É magnífico.
É magnífico.
É fantástico.
É estupendo.
É, ele é fascinante.
Então, aí rola que assim que você entra na mansão, é igualzinho, sabe? Você tem aquela a escadinha que sobe, você tem duas portas dos lados, você sobe e já tem outros caminhos. Então é a mesma mansão, assim, a primeiro olhar, sabe?
Ah, isso.
Consegui explicar.
Pois é, Luigi Mansion tá... E eu acho que é isso, né? A gente falou bem, tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Algum jogo? Matheus, diz aí.
Não, eu acho que assim, o jogo pra ele te dar um cagaço, ele não precisa ser necessariamente um jogo de terror, né?
Por exemplo, tu entrou no assunto bom, vai, continue.
Continua
porque eu quero puxar, vai, continue.
Você tem aí, tipo, jogos que são mais aventura do que terror, mas tem jogos aí que não são de terror, mas dão terror. Tipo, tem uma hora no BioShock Infinite que...
Nossa,
tem...
Nossa, exatamente, muito bom, BioShock 1, 2 e Infinite.
Que tem aquele diabo lá da cabeça de sirene, assim.
Nossa, meu Deus, cara.
Isso é bizarro, velho.
Joga a porra, assim, da lanterna e você tem que ir no stealth. Mas você nem sempre sabe que você tem que ir no stealth, entendeu? E aí, tipo, só o medo daquele negócio te pegar, porque o bicho é meio etéreo, assim. Ele é meio...
Não, e quando ele te vê, vem 500 zumbis escrotos.
Vem zumbis do caralho.
Você não sabe se é humano, que porra que é aquela.
Você não mata.
O jogo tem a lombra que for, mas... Antes de chegar naquela parte, todo mundo é humano.
Exatamente.
Mas você chega lá, tem um bicho escroto, como assim?
Exato.
Aquela parte ali é cagaço.
Não, isso me lembrou um jogo, velho. Isso me lembrou um jogo que a gente esqueceu de falar. Se a gente não falasse desse jogo, o pessoal ia espancar a gente.
Com certeza.
Dead Space. Dead Space 1, 2, o 3, no entanto... Se você ver os trailers do 3, você já vê que ele não é tão terror assim. Mas, véi... Dead Space 1 e 2 é terror. Cagaço, meu irmão, você tá... E é aquele esquema de thriller. Me lembra muito Alien. Me lembra muito... Nossa.
Ah, mas com certeza deve ter usado Alien.
Me lembra muito Alien, porque você tá numa nave sozinho, perseguido por monstros. Igual Alien e o oitavo passageiro. Que é aquela parte em que você tá sozinho na nave, querendo achar o que você tem que fazer... E você começa a ouvir barulho passando por cima dos canos, em cima da nave, e você já fica cagado. E o jogo, você tá sempre sozinho. E aí tem umas partes que você sai da nave, que é que o jogo se passa no espaço. E aí é muito bem feito a parte do som que a gente falou, que ambientaliza bem o jogo. Que você sai da nave e fica tudo sem som, porque tá no vácuo. Aí fica aquela coisa... Você não ouve nada, mas dá um cagaço. É muito doido, cara. Dead Space 1 e 2, nesse quesito, ele é muito bom. Muito bom nesse quesito. E um jogo, você tava falando aí de jogos que não necessariamente são de terror, mas que dão um cagaço. Eu queria falar aqui de Gone Home, jogo recente aí.
Pô, você estragou minha alegria, velho.
Por quê?
Eu ia fazer outra coisa. Que eu acho que deve ter uma galera que não jogou Gone Home. Eu queria dizer que era um jogo de terror. Pra poder a galera que fosse jogar ter cagaço mais do que o normal.
A experiência desse jogo acontece de um jeito que qualquer coisa que você falar dele já é spoiler, né?
É, exatamente.
Então, eu ia mentir sobre ele por causa disso.
Exatamente.
Caraca, então pode não falar nada porque eu vou jogar esse jogo.
Esse jogo ele tem 2 horas, Matheus. É rapidão.
Não tem 2 horas. Não tem 2 horas.
Depende da velocidade que você lê, né?
É, velho. Ele é rapidão, okay, velho.
Já tem lá na minha wishlist da Steam. Eu tô só esperando.
Só acho um pouco caro pro tamanho.
Não, mas qualquer coisa eu pego lá da
Paulo Coelho. Pois é, não, ele é um jogo que você começa numa mansão, você tá numa mansão, não é bem uma mansão, é uma casa bem grande, e você tá sozinho explorando tudo. E tudo, o jogo faz tudo pra te deixar com medo. Porque você tem uma hora que você entra lá no porão, aí o porão você começa a ouvir barulho, aí você, caraca. E aí tem a história da menina, e a menina, ela tem uma amiga, eu não vou falar, não vou dar spoiler.
É, obrigado.
Mas aí ela e essa amiga brincavam quando era criança. E elas brincavam nessa casa de detetives. E aí tem uma hora que você acha um documento lá que fala, ah, e lembra quando a gente achou fantasmas no porão? Só que elas eram crianças, né? E tá lá no diário. Aí você vai pro porão e você realmente tem a impressão de que tá ouvindo fantasma. Até que quando você tá próximo do final do jogo que você descobre qual é a lombra. Mas
obrigado.
Ele não é de terror.
Não, tudo bem, obrigado.
Por nada.
É de terror sim, velho.
Não é.
Não, cara.
Para de. Gente, é de terror.
Não, já passou uma semana que o jogo lançou, hein?
Pode ser suspense, sim, mas terror.
Cara, com uma semana muito pouco tempo, velho, pra.
Pro jogo de 2 horas?
Não,
um
mas
jogo
pra.
De 2 horas pra uma pessoa que não tem computador?
Pro jogo de 2 horas pra uma pessoa que o PC não roda?
Pro jogo de 2 horas? Mas é, não, Gone Home ele me causou isso e o Caio também. A gente começa a jogar achando que é de terror, mas ele não é de terror.
Inclusive, tem elementos no jogo que no jogo eles não são assustadores, mas na sua cabeça você pensa que são.
Exato.
Principalmente porque é um jogo calado, velho.
Jogo calado, é um jogo calado.
É um jogo calado, você, né? Coisa que esse cara... pessoal daqui não é, né,
Alexandre? Não, mas isso não é spoiler. Não, mas é justamente, o jogo não te dá motivo nenhum pra ser de terror, mas.
Nenhum.
O jogo nunca disse nada.
Joga lá.
Não, o que eu tô falando agora vai ser spoiler pros primeiros 2 minutos que você estiver jogando. Aí depois já não é mais.
Tá bom.
Entendeu? Então é isso aí.
É, só pros primeiros 2 minutos.
E uma coisa que eu acho muito legal nos jogos de terror é que, tipo, tem jogos, até filmes, que é, tipo, só pra te dar susto de graça, saca? Só pra ser filho da puta e te assustar. Mas esses jogos, tipo Silent Hill, não, ele tem uma história boa, ele tem personagens bons e tal. E isso também sendo assustador, saca? Isso é muito legal.
Uhum. Isso ajuda muito mais pra você ficar imerso, né?
É, justamente, é à toa que gera fãs também, né? Galera que idolatra esses jogos.
Até hoje você não tem nenhuma sirene mais...
Como icônica.
É mais icônica que a de Silent Hill.
É, nenhum radinho chiando, nem.
Não, eu tava
neblina.
Pensando.
Véi, tá tendo neblina? Tá branco neblina, lá fora, tu olha pela janela e fala o quê? Silent
Até
Hill.
Quem nunca jogou, nunca. Mal assistiu aquele filme bom que tem lá, fala, sabe?
Ainda bem.
Não, eu fico pensando, a gente falou, a maioria desses jogos de terror você tá sozinho, né? Você é um aventureiro sozinho. E eu lembro muito de Metroid. Que Metroid, você controla a Samus e ela é uma caçadora de recompensas do espaço que sempre tá sozinha no planeta, atrás de alguma recompensa. E eu fico imaginando, seria legal, talvez, se algum jogo próximo do Metroid usasse características de terror. Porque combinaria. Eu fico pensando muito
tem aquele Ghost Sing lá, que é um indie baseado em Metroid, que talvez faça isso.
Eu fico pensando muito no Metroid Prime, na trilogia Prime, principalmente o primeiro. Que ele é um jogo em primeira pessoa, você tá sozinho, só que você não. Em hora nenhuma do jogo você sente medo, porque você se sente. Muito. Você é cabuloso, saca? Você é a Samus que tem um monte de poder, você tá na Switch lá, Power Switch, e você. É muito mais aventura, entendeu? Mas eu fico imaginando se de repente tivesse alguma hora do jogo em que fosse terror. Em que você ficasse, caraca, onde é que eu tô?
Que você perdesse todas as munições e fosse pra um lugar escuro.
Ia ser legal.
O ODM mesmo, que foi um jogo que mudou um pouco em relação aos outros, ele tem alguns elementos de suspense, né?
É, de suspense, exato. É. Tem.
Um outro joguinho legalzinho assim, apesar de ele não ser de terror, mas eu acho que pouca gente jogou e eu acho que ia ser legal se vocês jogassem, é o Dead Space Extraction. Que é um...
Ah, sim, ele é um...
Um shooterzinho de Wii, daquele
Ele é um
tipo...
on-rails, né, de Wii.
É, que você vai pegar a arminha e você vai atirando na galera só com um emote mesmo assim, igual o Resident Evil Umbrella Chronicles e tal. Mas ele é legal, assim, ele se passa dentro do universo do Dead Space.
Ele é estilo The House of the Dead. É. Ele se passa no universo antes do Dead Space 1.
É, e ele conta a história, saca, do que acontece no Dead Space. Então, e ele também tem algumas... Tipo, tem uma sériezinha de 6 episódios que tem dentro do jogo, que ela. Que é como se fosse um animezinho que conta a história do jogo, saca?
Mas ele não é muito bem de terror, né? O jogo. Ele é bem The House of the Dead, aquele de arcade. Você tá num trilho, esse trilho vai andando e você vai atirando.
Mas ele é divertido, eu acho legal. Assim.
Mas vale a pena porque é da franquia
Dead Space.
Isso.
É, porque House of the Dead não dá cagaço, né?
Não, dá não, é.
Muito... Acho que foi isso então, é isso?
Não é isso não. Não é isso não.
Então tá, eu quero dizer agora que eu tô feliz pra um jogo que talvez, quer dizer, que vai lançar, eu só não sei se vai ser tão bom, que é o novo jogo do Mikami, né?
Do Shinji Mikami, Evil Within.
E eu espero que seja bom.
Já tem um gameplay aí no YouTube de 10 minutos, cara, tá muito louco.
É, porque ele mesmo...
Ele tá prometendo revolucionar, Alexandre. Ou Survival Horror nos videogames.
É, ele fez vários tweets, de novo, né? De novo. Falando assim, que os jogos de hoje em dia eram tudo ação orientada e nenhum mais, não tinha mais Survival Horror.
Resident Evil 4 saiu, né?
Resident Evil 4 pra frente, né? O 5 e o 6. É. Ele falou, ele mesmo disse que não gostou muito do 5.
É, isso.
Então rola que ele falou. Mas ele, essa galera, ela, eu não sei se eles são metidos, é porque eles podem, saca? Porque ele falou assim. Não, eu tô fazendo Evil Within agora e ele vai ser simplesmente o melhor jogo de Survival Horror de todos os tempos.
Ele falou isso?
Ele falou isso, velho. Vai ser o melhor jogo de Survival Horror de todos os tempos. Olha assim, velho. Tá, você que criou o gênero Survival Horror, mas você não pode dizer essas coisas assim, né?
Tem que ser um pouco mais modesto.
É, velho. Você modesto, né? Humilde.
Um pouco mais humildade aí, né, tio?
Mas vou jogar quando sair, eu vou fazer um review.
A gente tá ansioso. O Matheus tá aí, disse que vai comprar na pré-venda.
Bom, é isso aí. Já comprei.
Matheus já comprou, na verdade. Tá esperando chegar.
Na verdade, eu tô esperando dar pré-venda só pra ouvir o pessoal no Twitter. Que vai ficar louco pra comprar na pré-venda, porque não vai ter
ele
mais
comprou,
que já
Ele comprou tudo. Na pré-alpha.
Na pré-alpha.
Ele comprou o jogo
quando
pra ser beta tester.
Quando eles estavam fazendo o fundraiser lá, eu ajudei.
Deixa eu falar na casa do Mikami lá.
Mas é isso aí, eu acho que o tema foi bem debatido, né? A gente levou um pouco no freestyle, falando das nossas lembranças, das nossas memórias. Nada muito técnico, porque tem um motivo, por a gente não ter sido muito técnico nesse episódio. Muitos dos jogos que a gente falou aqui, eu realmente acho que merecem ter um dojo separado.
Todos?
É Silent Hill, Resident Evil, a franquia toda, Dead Space. A gente quer realmente fazer episódios desses jogos, por isso que a gente não deu muita informação deles aqui. A gente falou mais.
A franquia toda de Resident Evil, não,
né? Do 0 ao 3.
O 4 dá
um. Code Verônica.
Não, 4...
O 4 é bom.
O 4 é legal porque você mata pessoas que falam espanhol, né?
No 4 ele começa a perder terror e ganhar ação.
Você mata argentinos. Vamos então para a leitura de e-mails, gente. Olha, gente, vai ser a primeira leitura de e-mails do Dojo Podcast, depois de 10 episódios. E como assim, a gente está crescendo ainda, a gente não teve muito comentário, muito e-mail que enviaram. Então nós vamos ler dos 3 últimos antes desse atual que você está ouvindo.
Então enviem e-mails, enviem
comentários para a gente ler nos próximos.
Que eles vão ser lidos nos próximos.
Exatamente. Sempre no final. Sempre no final, né, Matheus?
Exatamente. E se você... Não sei se vocês perceberam, mas tem um negocinho lá de... Que ranqueia agora os comentários no site. Então, se você é um cara que comenta tudo, você tem a estrelinha lá de quem mais comenta, a gente pode até fazer uma surpresa aí pra essa galera.
Exatamente, exatamente.
Acho que tem um tal de Gabriel aí que vai levar altas.
Pois é. Então,
comentem!
No Dojo Podcast de número 7 sobre Donkey Kong, gente, eu vou ler aqui o comentário. Vou ler aqui o comentário do Vitor Gugel. Ele falou que Donkey Kong Country 2 é melhor do que Donkey Kong Country 3, que é melhor do que Donkey Kong Country 1. Ou seja, na ordem pra ele é 2, 3
é
e 1.
É o contrário da ordem de lançamento.
Isso. Eu não vou comentar o comentário dele, por causa que eu já sofri muito hater por esse episódio. Então
Aí ele falou depois, eu não concordo com o Alexandre sobre os bugs. Donkey Kong Country 1 é muito bem programado, mas o jogo tem diversos defeitos. Na verdade, é a falta de elementos que existem no 2 e no 3, que o tornam incompleto em relação aos outros dois jogos. O level design do jogo não é tão bom quanto dos outros dois, isso é certeza. E aí eu até comentei aqui, falei que, contrariando o Vitor Gugel, né, de que apesar do Donkey Kong Country 1 ser o que tem um level design mais incompleto, obviamente por falta de algumas mecânicas que faltam no 2 e no 3, ele é muito redondo e cumpre bem o objetivo e a proposta. E blá blá blá. Mas tem um comentário aqui, que foi feito nesse episódio de Donkey Kong, que eu gostei muito, que é o do Gustavo Giacomi Lopes.
Gustavo aí,
hein? Quer ler não, o rapaz?
Ele começa o episódio, eu não sei se vocês lembram, né, que a gente tinha proposto aí os dois times, né, tinha o Frederico e tinha o Alexandre. E aí ele já começa o episódio dizendo que, em primeiro lugar, ele é time Frederico. Em segundo lugar, ele concorda com o Victor Gurgel e do que com Country 3 é melhor que o 2, que é melhor
não,
que
o 1. Não, não, não. O Gugel falou que o 2 é melhor que o 3, que o 3 é melhor que o 1.
Ah, é o 2 é melhor? Ah, tá.
O Gustavo disse que o 3 é melhor que o 2.
É melhor
que
o 2.
É bem diferente, falar a verdade. Mas...
E aí, em terceiro lugar, ele diz: adorei o podcast, me deu uma vontade imensa de jogar ele agora. Como bom jogador de DK que fui, me permito dizer que é muito petulante comparar Donkey Kong Country com qualquer outro jogo da série. É fato que, como sendo o primeiro jogo da série, realmente não era de se esperar de nada de tão extraordinário em comparação com os outros jogos, até porque essa é uma das características que mais amo, meu Deus,
que eu mais amo,
que mais amo na série, que mesmo tendo a mesma engine, se tornaram jogos que têm sim suas individualidades, e é isso que faz que as discussões de qual deles é melhor seja interminável. Olha aí, interminável, viu vocês aí, interminável. Mas acho legal ressaltar que Donkey Kong, sobre Donkey Kong Country, ele tem um espírito muito mais forfã do que qualquer outro da série. Porque, por exemplo, diferente do 2 e do 3, nesse você tem que se preocupar com pequenos puzzles.
Se preocupar com pequenos puzzles nem coins.
E outras coisas que devem ser adquiridas ao longo da fase, mapa ou etc. Jogando Donkey Kong Country, eu sinto que posso me divertir por horas, mas posso desligar o videogame sem peso na consciência nenhum de que deixei alguma coisa pra trás. Essa história de bug é tudo asneira. Olha aí, Alexandre. Essa história de bug é tudo asneira. O jogo é mais difícil. Os lugares são mais difíceis de serem acessados. Talvez por essas razões dessa impressão de bug. Acho que ele quis dizer que é que o Alexandre é noob, né?
Eu também acho.
Só que eu entendi. Só acho que a única coisa que eu queria ter escutado nesse podcast que não teve... Foi uma das coisas que, na minha opinião, é a mais incrível e característica nesse jogo. Que são os bônus super escondidos que tem como intenção serem descobertos só quando você está prestes a morrer. Temos muita coisa para comentar sobre Donkey Kong. Espero que um dia nos encontremos e falemos muito sobre isso.
Concordo plenamente com o Gustavo. Menos que Donkey Kong Country 3 é melhor que o 2.
Eu acho que o Alexandre está devendo uma...
explicação aí.
Acho que ele está devendo um chocolate pro Gustavo, porque ele... O Gustavo acabou de dar um banho nele.
Né? Não, mas sério, obrigado, Gustavo. Espero que você esteja ouvindo o seu comentário lido aqui.
E o Vitor Gugel também.
E o Vitor Gugel também, exato.
Direto,
né? Ele tá sempre comentando obrigado, mas o comentário do Gustavo foi muito bom. Que ele tem a opinião dele de que o 3 seja melhor que o 2. Mas eu realmente concordo de que essa discussão, ela... Sei lá, é de cada um, né? Eu prefiro o 2, o Alexandre prefere o 2, mas ele já acha que o 3 é melhor que o 1. Eu acho que o 1 é melhor que o 3. E aí cada um tem os seus motivos. Eu acho que o motivo não seja bug, mas cada um tem os seus motivos. Talvez level design, talvez alguma outra coisa, uma mecânica que tá faltando, sei lá. Mas bug não.
Uma frustração.
Exato, exatamente. E no podcast, no Dojo Podcast de número 8, sobre Mega Man 1 de Nintendinho, a gente tem os seguintes comentários. Eu nem sei se tem, na verdade.
Tem zero comentários, tem um comentário só do Frederico.
Comentei, falei, comentário.
O Frederico Tales, ele comentou no episódio sobre Mega Man, bem assim, esse ficou muito bom, viu? 9 de 10.
Parabéns.
Olha, eu acho que foi um comentário muito bom, muito sensato. Ele deu uma divisão de nota muito boa pra esse tipo de tema, né? Acho que foi bem colocado.
É, e ele... Frederico Tales tá sempre aí com a gente também, né? Tem a estrelinha dele lá, de quem mais comentou. O cara é... Ele faz uma zafeira assim, né?
Exato. E vamos pro próximo, né? No Dojo Podcast de número 9, sobre Nos Tempos de Locadora... O nosso
esse
querido Gabriel.
Esse aqui tem.
O nosso querido Gabriel Felipe, que tá sempre comentando aí. Primeiro ele comentou dizendo, não é mole não, hein? E depois ele falou: pediram pra eu contar minha primeira experiência com videogames, então vamos lá. Que a gente, no final do episódio, a gente falou, gente, contem sua experiência e tal. E aí ele foi e falou: meu primeiro videogame foi um PlayStation 1 em 98. Meu pai abriu a porta de casa e chegou com uma caixa estranha embaixo do braço e eu não sabia o que era. Tinha só 4 anos, afinal de contas. Então eu fui lá e perguntei: pai, o que é isso? Aí ele disse: calma, você vai descobrir. Daí ele abriu a caixa, tirou um caixotão cinza lindo e começou a conectar os cabos na TV e nele. Na TV e nele só pensava: cara, que porra é essa? Aí ele ligou e a alegria entrou na minha vida. O primeiro jogo que eu joguei foi Spyro e foi até de madrugada quando meu pai levantou e disse: ok, tá na hora de dormir. Desde esse dia, eu sou uma pessoa melhor e meus caminhos estão traçados. Risos. Nesse meio tempo, um pouco depois de ter ganhado o PlayStation 1, eu experimentei o primeiro jogo de computador, um game chamado Full Throttle, que era um point and click sobre um motociclista machão. Esse jogo é bom pra caramba, por sinal. E eu não entendia nada na época, mas esse jogo já me divertiu bastante. Enfim, essa é a minha história, e a de vocês. Aí ele fala: parabéns, contos acabados, vocês arrebentam demais. Gostei do comentário dele, ele falou da primeira experiência.
Da história dele aí, gostei aí.
Começou com um videogame bom, né? PlayStation 1, acho que é um bom videogame. Na verdade, muita gente...
Calma aí, eu vou pegar esse pedaço de fala do Fred e eu vou gravar no meu celular, velho.
Pra deixar como toque, né?
Cara, mensagem, alguém vai mandar mensagem e o Fred dizendo... PlayStation 1 é um bom videogame, acho que é a primeira vez que
eu
escuto.
Prefiro... Não, eu já falei que PlayStation 1 é um bom videogame e já falei que eu prefiro o PlayStation 1 do que o PlayStation 2 e o PlayStation 3.
Ok.
Ah, porra.
Prefiro o PlayStation do que o
2. Concordo com esse comentário aí do Fred.
Enfim, gostei. Na verdade, pra falar a verdade...
Também, né?
Essa galera da nossa idade, do Gabriel, muita gente começou com Play 1, né?
É, eu comecei com 64, que não veio
aí,
com
sim.
O Super Mario 64.
O 64 sim é um videogame bom de se começar, e eu abro meu sorriso
porque,
pro Matheus.
Porque o que aconteceu com quase todo mundo é porque você não a ideia não brotou da sua cabeça. Alguém te apresentou aquele
é
jogo.
Verdade.
E
exato.
Como o Play 1 era o mais famoso, né?
Popular. Isso.
E o jogo era de 5 reais.
Isso. O Júlio CP também comentou. Ele eu
comentou
não,
antes,
não conheço.
Hã?
Eu não conheço o Júlio CP.
É, acho que ele deve ser novo.
Júlio CP, se você
aí,
tá ouvindo.
Novo.
Se você tá ouvindo esse episódio, tomara que você esteja, dá um oi aí.
Manda um alô aí nos comentários.
É, que a gente tá lendo o seu comentário.
Seja nosso amigo de bolso.
E ele falou: eu fui o dono de uma locadora, hehe. Vamos ouvir esse cast maroto então. Isso então ele comentou antes de ouvir,
comentou,
né?
Comentou antes de ouvir. Depois volta aí pra dizer o que você achou. Então já fala nesse novo episódio.
O colega dele, o Antônio Rodrigues, falou: muito pé de moleque, bota meia hora aí, alegria e ostentação.
Verdade.
Esse cara, bicho aí, ele é das antigas já. Dindim de coco, dindim de amendoim.
Dindim de maçã, não, maçã não, maçã.
Maçã verde.
Maçã verde também.
Maçã verde.
Língua azul.
Língua azul, Blue Ice. Blue Ice. Blue Ice, na Dona Tami era Blue Ice.
Dona Tami, um pastelão assim, ó, de...
Ketchupzão.
Não, ketchup não, pô. Pimentinha assim.
Caraca, é mesmo.
Goiaba,
caraca, a Dona Tami era boa. É uma véia que já tem 200 anos.
Já tem 200 anos.
E ela tá lá até hoje.
Ela é um reptiliano, eu sei.
É reptiliano, é. Também acho.
Pô, tem história de Dona Tami aí pra mais tarde.
E é isso daí.
E
aí,
ele comentou depois, né? Ele falou primeiro na estreia da locadora.
Ah, então deve ser que ele... Acho que ele foi o primeiro na estreia da locadora que o Júlio CP foi dono.
Ah, verdade. Ontem.
Ou ele foi o primeiro podcast que ele ouviu de locadora foi o nosso. Quer dizer, o primeiro podcast nosso que ele ouviu foi o da locadora. Acho que
ele foi ou ele foi o primeiro na estreia das...
da locadora. Faz mais sentido, faz mais sentido.
Ou ele foi o primeiro consumidor de locadoras.
Ou ele inventou as locadoras.
É.
Conta essa história direito aí, né?
Não, eu vou lá perguntar pro Antônio. Eu não sei quem é, mas vai ser uma...
Ô, vamos mandar uma mensagem pra eles, porque eles podem não voltar. A gente fala, a gente leu teu e-mail.
A gente lê, é verdade.
Vou falar isso. Júlio CP e Antônio Rodrigues. Vamos mandar uma mensagem pra você aí, dizendo que lemos seu e-mail.
Demorou.
O seu comentário, no caso.
É isso aí, mandem comentários nesse e-mail, a gente vai passar a ler todos agora.
Todos, todos.
Então, mesmo que vocês comentarem assim, ó.
Biscoito.
Oi, biscoito não tem bug. A gente vai ler.
A gente vai ler todos. A gente só não vai ler todos os comentários quando a gente tiver muito comentário e a gente vai poder falar, olha, não teve como a gente escolher aqui que o nosso Caio, né, que é o cara que filtra os comentários.
É,
ele não
o
pode...
Caio, ele é o estagiário aí da gente, ele é o cara que lê os comentários e...
E quando tiver muito comentário, ele vai filtrar os melhores e a gente vai ler.
Mas a gente não tá nem perto disso agora, então podem mandar 1000 comentários aí pro
Mil que a gente lê. 1000 comentários a gente lê. Eu quero... Ixi, desafio. Eu quero ver alguém deixar 1000 comentários. Quero ver. Eu vou ler todos.
O Frederico falou que vai dar um passo.
Você quer pegar um livro,
nada, não.
Copiar e...
Vou ler tudo. Vou ler o livro e lanço com o audiolivro no podcast, no Conto Só Acabado.
É isso. Beleza. Aí, ó. Ficou um desafio aí.
Ficou um desafio. Então, gente, um beijo, um abraço.
E até a semana... outra semana.
Semana que vem, né?
Semana que vem, da semana que vem.
Não, mas você pode... Sai, né? Mas você pode ver a gente no Sudden da semana que vem.
É, escute o Sudden, escute 4 minutos. Mande um abraço aí.
4 minutos acabados. Tchau, gente.
Tchau, beijo.
Feliz Halloween pra vocês.
Tchau, feliz Halloween, é verdade.